Kabbalah e a Cura das Doenças, aula 2. Hoje foi um dia interessante, porque acabamos de passar para o dia chamado 10 de Tevet, no calendário judaico. É um dia de um jejum muito importante para o povo judeu, porque ele representa o início da diáspora judaica. Porque foi nesse dia, um pouco mais de 2000 anos atrás, que as tropas do rei da Babilônia circundaram a cidade bíblica de Jerusalém, o que culminou, seis meses depois, alguns meses depois, na destruição do templo sagrado. Então, esse é o jejum que inaugura vários outros jejuns que os judeus observantes praticam. Por exemplo, o jejum de Tisha B'Av, que é do dia 9 de Av, que é daqui a alguns meses, volta de julho, mais ou menos no nosso calendário, que é o dia que foi destruído literalmente o templo, etc. Então, é uma data difícil, mas uma data que comemora, entre aspas, uma tristeza, o início de algo que deu origem a toda uma diáspora, a destruição do templo, enfim, coisas muito negativas. Pelo outro lado, nossos sábios ensinam que o dia de jejum é um dia muito especial. No nível literal, a gente pensaria que é, então vamos jejuar porque estamos fazendo algo, como nossos sábios disseram, em lembrança a algo terrível que aconteceu no passado. Essa é uma visão superficial do que é um jejum. Na verdade, a gente é ensinado de que a gente tem que olhar de um lado mais profundo. O dia de jejum é um dia muito especial, justamente por ele ser um dia triste ou de destruição. Porque como a gente sabe que Deus criou uma coisa oposta à outra, esse é um versículo do Eclesiastes que o rei Salomão escreveu, cada coisa que existe positiva tem algo negativo, paralelo a isso. Então um dia que é marcado por uma tristeza, por uma catástrofe, Deus me livre, representa também, espiritualmente falando, um dia que tem uma força espiritual enorme de cura, de profunda cura e teshuvá, e retorno espiritual. É justamente quando a pessoa jejua, e o jejum é um fato, é conhecido isso universalmente, ele inclusive ele facilita você subjugar a sua Yetzirah, claro, porque você está tirando a Yetzirah, a nossa alma animal, o nosso ego, que busca só as questões materiais, os prazeres, as vontades, os desejos do corpo. Então, quando você remove facilidades, entre aspas, do corpo, ele fica enfraquecido. Com o enfraquecimento do corpo, a gente acredita, tem um fortalecimento da alma. Então, é um dia muito precioso, tão precioso, que assim dizem os profetas, que justamente em Tisha B'Av, no mês de Av, dia 9, daqui a alguns meses, nesse jejum extremamente severo que nós praticamos, que é a data que o Mashiach, o Messias, nascerá. Quer dizer, o Redentor, que traz a cura para o mundo, nasce no dia que foi rompido a residência, entre aspas, de Deus no mundo, que era o templo sagrado, num momento tão difícil do Hurban. Hurban é a destruição do templo. Então, olha a antítese que nós estamos trabalhando aqui. Por um lado, você tem coisas que a gente pensaria que são só tristezas, mas dentro dessa tristeza, no nível oculto, e que precisa ser, por conseguinte, revelado, existe esse potencial de cura, esse potencial absolutamente contrário a tudo que nós estamos vendo do ponto de vista revelado, que é a dor e a tristeza. A doença é uma tristeza, e a gente precisa aprender, obviamente, a entender como revelar essa parte oculta da doença, que pode nos trazer a um grau de consciência e de ligação a Deus extremamente elevados. Então, a doença também é uma oportunidade espiritual, como eu tenho explicado para vocês. Uma pessoa que não enxerga a doença dessa maneira, ela entra em desespero. A única maneira de você poder trabalhar com doença, espiritualmente falando, de maneira sadia, é quando você entende que a doença não é a doença por si só, mas sim que existe todo um quadro, uma configuração espiritual e que, portanto, se você compreendida e se Deus quiser, e se a pessoa também fizer as coisas certas, e também se tiver mérito, se Deus quiser, ela sai dessa e sai dessa com uma visão renovada da vida. Porque esse é o objetivo de uma doença, principalmente daquela que é passageira. Ela existe com o propósito de poder justamente reconfigurar a sua relação, a relação do paciente com o grau espiritual. É para isso que serve. Não é só por si só, per si, simplesmente existindo por causa própria. Não existe isso. Existe uma causa espiritual nisso. E a gente também já explicou por que certas doenças se revelam de uma maneira ou de outra e de onde vem um pouco da origem disso, isso foi falado anteriormente. Enfim, tudo isso é apenas uma introdução para a gente continuar agora na nossa segunda aula. Se bem, eu digo aqui no item 1, em Kabbalah, o verso com sabedoria, e sabedoria, a gente lembra que a palavra Chokhmah, Deus, escrito, o nome de Deus é escrito com quatro letras que a gente não pronuncia, existem vários nomes de Deus, mas o nome de Deus que está sendo usado aqui e está escrito de uma maneira que pode ser falado, é permitido, é aqui, Havaiá. Então, com sabedoria, Deus fundou a terra. É Provérbios. Quando a gente fala que é com sabedoria que Deus criou ou fundou a terra, então, a impressão que dá é que nós estamos implicando aqui que todos os níveis do nome divino, desse nome Havaiá, estou fazendo um rodapé, a ideia, obviamente eu não posso entrar nesse mérito agora com profundidade, mas é que o nome de Deus carrega grande poder. Então, por isso a gente faz com referência a um nome divino, como querendo dizer, ele é a causa, é a origem de várias coisas, de várias manifestações. Então, é um poder divino excepcional, extraordinário. Então, aqui, a impressão que nós estamos dando, quando eu falo que com sabedoria Deus criou o mundo, é que os quatro níveis intrínsecos do nome divino, o nome divino é formado de quatro letras, que a gente não fala uma seguida da outra, também chamado de tetragrama, que os quatro níveis do nome, quando a gente pega esse verso, falando que com sabedoria fundou-se a terra, então, o que traz para a nossa impressão aqui é que as quatro letras do nome divino, essas quatro letras tão fundamentais do processo criativo, estão incluídas dentro de Chokhmah, dentro de sabedoria. E que, de fato, Chokhmah, por definição, e está na tabela, corresponde, em particular, à primeira letra Yud do nome divino. Agora eu vou explicar um pouco por que tudo isso é tão importante, de entender essa relação com Chokhmah, com sabedoria. Nós tratamos na aula passada sobre todas as questões de visão do médico e também para dar insights para o paciente. Hoje o assunto são as mãos do médico. Então eu vou correlacionar a ideia de mão com Chokhmah, etc., como a gente costuma fazer aqui, e trazer algumas explicações. Existe um poder especial, muito sublime, que é manifestado na mão. A mão é um instrumento fundamental de cura. Já não é tão conhecido como foi conhecido. Nós vamos explorar um pouco isso, que nem foi a questão da visão, que é algo até mais abstrato de a gente achar que através, na aula passada, de achar que através da visão, como é importante o médico olhar o paciente e o processo curativo, todo esse transporte de energia espiritual, como isso é importante na cura. A mão, eu diria que até de um ponto de vista instintivo, é mais fácil a gente achar que tem a ver do que os olhos. A aula passada foi muito diferente nesse sentido. Mas mesmo assim, eu tinha prometido para vocês que a gente trataria de três aspectos do médico e assim trazendo insights para o paciente também. Da visão, da mão e da boca. Então, hoje nós estamos no segundo aspecto. Então, a ideia da mão, ela carrega nela um poder especial. Existe aqui uma conexão da mão com essa consciência desse nome divino. Através da mão, nós temos a capacidade de oferecer a misericórdia e a compaixão para uma pessoa. Mas isso ainda é falado de um nível superficial. Eu quero entrar num grau mais profundo sobre isso. Na verdade, esse nível de misericórdia e compaixão, ele se origina dentro da nossa árvore sirótica, dentro dos atributos de Deus, como a gente conhece, lá em cima, o primeiro, o mais sublime, o que a gente menos sabe a respeito, chama Keter. Keter é a coroa. Assim como a coroa fica em cima da cabeça, a ideia é que Keter, esse atributo divino tão especial, essa qualidade divina tão especial, fica acima de todos os outros atributos. É muito especial e muito sublime. Mas uma coisa a gente sabe sobre Keter. Keter é a origem espiritual e tem um reflexo na alma. Nós também temos esse poder na nossa alma. É o reflexo espiritual do desejo. Como querendo dizer, o desejo, ele vem antes, está acima, ele antecede mesmo a sabedoria, a compreensão e todos os outros vários atributos divinos. Tudo procede de um desejo. Tanto que a gente não sabe porque a gente tem um desejo, a gente já falou disso várias vezes. Mas o fato é que tudo procede de um desejo, algo que nos faz querer alguma coisa. E da mesma maneira, explica Kabbalah nos livros místicos, que Deus teve um desejo da criação. E, aliás, é chamado desejo da criação. É daí que se originou todo o processo criativo, toda a estrutura ou arquitetura espiritual e a revelação no mundo físico como a gente conhece. Tudo partiu realmente de um desejo. Muito bem. Que eu falo que, inclusive, esse grau de Keter corresponde à ponta superior dessa letra em hebraico Yud, que está na tabela da primeira aula, e que tem uma relação com algo chamado os 13 atributos, ou canais de misericórdia, chamado misericórdia infinita de Deus, etc, etc. Tudo isso tem a ver com o início da consciência em Chokhmah. Então, eu vou explicar agora isso de uma maneira diferente. Existe uma sabedoria dentro do desejo. Isso é algo muito, muito místico. Seu nome em aramaico chama-se o cérebro oculto. Moha estima. Mas como querendo dizer que é a origem da sabedoria dentro da vontade. Porque de fato, quando você começa a pensar um pouco mais intimamente, mesmo dentro das suas vontades, existe o que a gente chama de uma razão oculta para o desejo. Ela não é consciente, é supraconsciente, está acima da nossa capacidade de consciência. Mas existe uma maneira de você clarificar isso. É você entender que para cada desejo existe um meio, existe um fim. É muito difícil você imaginar de você ter um desejo que não tem uma finalidade. Então você pode ter fome, então eu tenho o desejo por chocolate. Então o chocolate é o meio pelo qual eu realizo o meu desejo de fome, usando esse objetivo chamado chocolate. Agora, é difícil você ter um desejo que não tem nem meio nem fim. Ele seria um desejo indistinguível de um pensamento sem sentido, ou então não seria caracterizado como um desejo. Porque para ser desejo, ele precisa ser desejo por alguma coisa. Desejar é um verbo transitivo, é isso que eu quero dizer. Só desejar por si só não tem sentido, não para seres humanos. O que é desejo por si só? É indefinido, eu desejo. Então qualquer pessoa vai te perguntar o quê? Ou pelo menos, se souber quem você é e a respeito daquilo que você já desejou, talvez pergunte quando? É estranho, é abstrato, mas é possível. Ou aonde? Aí já começa a ser estranho demais. Mas não tem como você simplesmente fazer um pronunciamento, eu tenho um desejo, para uma plateia, aliás, uma maneira interessante de começar uma aula, e você receber algum feedback de alguém que fale, eu entendi, não tem como entender. Então o desejo aqui, a ideia é que ele é possível de existir se ele de fato tiver uma razão oculta dentro dele. Mais ainda, o que significa essa sabedoria dentro da tua vontade? Uma outra maneira interessante de a gente olhar isso, significa algo como o poder de gerar nova inteligência. A força desse aspecto oculto, porém verdadeiro, que tem a ver com a sabedoria do teu desejo, é a força motriz de você criar novas sabedorias. Quando você vai estudar alguma coisa nova, que você nunca estudou, e você tem muito desejo de compreender essa coisa nova, mas o fato é que até então você não tinha nem estudado isso, ou até mesmo nem teria nível para estudar isso, acontece uma coisa, uma força interior na alma da pessoa e que se revela na vida da pessoa, que ela consegue como que gerar um novo grau de inteligência, que ela deseja tanto aprender aquela coisa, ela quer tanto se ligar com essa sabedoria, que algo nela, isso é uma força enorme que revela desse desejo uma sabedoria oculta, algo como se fosse uma capacidade de que ela possa de fato compreender ou iniciar um processo de compreensão. Vocês devem se lembrar que a palavra Chokhmah, como eu já expliquei várias vezes, quer dizer sabedoria em hebraico, quando ela é dividida em duas palavras, ela pode ser lida como Koachmah. E Koachmah é poder do quê? Que é uma maneira simbólica de dizer potencial. Todo potencial é algo ainda não manifestado, não revelado. Portanto, ainda é um poder do quê? De alguma coisa. Então, dentro do princípio da sabedoria, existe de fato capacidades latentes. Então é razoável de a gente entender que se existe dentro do desejo um aspecto racional, por assim dizer, uma sabedoria, se a gente consegue revelar desse desejo essa sabedoria, disso também vão existir outros desdobramentos, que é toda uma revelação desses potenciais. E por incrível que pareça, isso tudo tem a ver com a mão do médico, como eu vou continuar explicando, se Deus quiser. Muito bem. De fato, todo esse assunto de compaixão, misericórdia, é um assunto muito elevado, porque a gente aprende que nesse nível de Keter, do desejo de Deus, nesse nível existe de fato essa misericórdia infinita dele. Então, por que eu expliquei todos esses aspectos, essa estrutura de uma coisa dentro da outra que tem que ser revelada, etc, etc? Porque é dessa maneira, dentro do que a gente chama de arquitetura espiritual, que as coisas são reveladas. Existe uma ordem para as coisas. Existem níveis em que a gente chama de a Or Ein Sof, a luz divina se revela no mundo, até chegar nisso. Então, a gente trabalha, quando a gente estuda mais profundamente em Kabbalah, com o assunto de Orot e Keilim, que são luzes e recipientes. Então, é toda a maneira que os nossos sábios trouxeram para explicar como funciona a difusão da luz divina. Então, estou tentando explicar um pouquinho só leve para vocês, tem coisas ainda mais complicadas, que, de fato, a ideia de misericórdia infinita, que é tão fundamental para o médico, porque na aula passada a gente já falava que o médico, que era idealizado na Torá como o Kohen, que é o sacerdote, ele se torna, na verdade, um canal de manifestação de misericórdia divina perante alguém que está com uma doença. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho, pelo menos, dessa estrutura mental, até do próprio médico, se puder ter um pouco de uma certa consciência espiritual, do que significa a revelação dessa compaixão. Então, quando a gente está explicando todo esse assunto de Chokhmah, de Keter, eu sei que é muito sublime e é muito etéreo também, mas a ideia que nós estamos falando aqui é qual é o canal de manifestação dessa compaixão e como ele pode, de fato, se ligar ao médico e isso pode facilitar todo o trabalho dele. Tanto que no item 3, agora, vocês vão ver que a gente fala um pouco da expressão consciente dessa compaixão em relação à mão. Então, primeiro, nós temos a ideia de que a mão, ela abre. A ideia da mão abrir, até mesmo sobre um paciente, sobre uma pessoa que precisa de ser curada. Quando a mão abre, você olhar para um outro nível, aqui representa a revelação desse Mohas Timah. Em aramaico significa o cérebro oculto. Você tem o desejo, eu tenho o desejo de curar alguém. Então, abro minha mão e eu revelo esse cérebro oculto. que é a ideia, a gente falou da sabedoria dentro da minha vontade. A mesma ideia, nós estamos mostrando agora no nível da mão. Isso faz com que traga uma luz, vamos dizer assim, ao paciente. Tanto que é muito comum, os judeus que rezam diariamente, nós temos uma frase conhecida, Poter Reziadecha, está dentro de um salmo que a gente fala no meio da oração, que literalmente está dizendo para Deus, abra as tuas mãos. Que é um momento que a gente entende que é de ter uma grande concentração ou intenção, também chamado Kavaná, de que a gente está recebendo esse fluxo de compaixão de Deus. Alguns, inclusive, têm o costume, alguns judeus, de quando falam esse verso, que é um verso de um salmo, na verdade, 145:16, eles abrem a mão, que a gente receba esse fluxo de Deus. Então, se abre a mão até num gesto, que é o contrário, que nós estamos sendo iluminados, interessantemente, através das mãos. Da mão como alguém que está recebendo. É por isso que a mão tem tanto poder. Alguns dos livros de Kabbalah dizem, não abra tuas mãos, mas abra teus yuds. Quer dizer, a ideia da letra yud, que de fato é um cognato, uma palavra com o mesmo som, mesma raiz, da palavra yad em hebraico. O que é yad? Mão. Então, a letra yud, que eu até mencionei, do nome divino, que representa Chokhmah, que é sabedoria, ela já tem a mesma raiz da palavra yad. Então, mão já é ligada com sabedoria intimamente através desse processo. Vou repetir de novo para vocês entenderem. Então, nós temos o nome divino, que é o poder que vivifica, que dá vitalidade para toda a criação. Cada letra de um nome representa uma coisa, é muito intenso e complexo isso. Essencialmente, a gente aprende que a primeira letra, que é a letra Yud, e que está na sua tabela da primeira aula, é a letra que corresponde à sabedoria divina, Chokhmah. Yud tem a mesma raiz da palavra Yad, Yud, Yad, mesma raiz, mesma palavra. Em hebraico, quando duas palavras têm as mesmas raízes, ou o mesmo valor numérico, que cada letra em hebraico é um número. Então, uma palavra que tem um certo número, você calcular a primeira letra da primeira dessa palavra, mais a segunda, mais a terceira, por exemplo, e uma outra palavra qualquer que tem o mesmo valor numérico, existe então alguma relação entre as duas. Você vai ter que procurar, mas existe alguma relação. Porque é língua santa, é língua que foi dada por Deus. Então ela é muito profunda, ela não é rasa, em que palavras só têm significados literais. Mesa é mesa e cadeira é cadeira. Hebraico não. Você vê a relação numérica das letras, portanto, gerando conceitos entre as palavras, ou até frases. Eu já trouxe aqui momentos em que eu li uma frase inteira, que tinha um certo valor numérico, que se equiparava a uma frase menor, a um versículo menor, e daí se a gente tirava novos conceitos, como a ideia de Echad, a palavra quer dizer um, e tem o valor numérico de 13, e Ahavá, que quer dizer amor, e também tem o valor numérico de 13, e a gente sabe que está no versículo do Gênesis, sobre Adão e Hava, Adão e Eva, que eles tinham que se juntar com amor e se tornar um. Quer dizer, o próprio versículo ensinando para a gente a gematria, o valor numérico, que existe uma relação numérica entre as palavras. Mas a ideia que eu estou trazendo é que, nesse caso, Yud, que é justamente a letra que corresponde à sabedoria celestial, também é a mesma raiz da mão. E é por isso que tem uma relação entre mão e sabedoria divina. E como mão com sabedoria divina significa um canal, como eu estou explicando, de transmissão dessa compaixão e misericórdia divina, segue a lógica espiritual que através da mão da pessoa, ela tem de fato o poder de cura. É isso que está sendo falado aqui. Então quando fala na Kabbalah, não só tu abres tuas mãos, mas sim abra teus yuds. Aqui nós estamos trazendo um espectro ainda superior, como querendo dizer, abra toda a sua sabedoria, abra todo esse seu canal de misericórdia. No segundo item, a mão continua a pegar, uma vez que você tinha a mão fechada, você abriu nesse gesto de doar, de querer curar. Na segunda instância, a mão pega intelectualmente a origem da doença dessa maneira, removendo, por assim dizer, do paciente. Quer dizer, literalmente, em algum gesto muito sutil do médico, ele pode, com uma consciência espiritual verdadeira, ajudar a remover essa doença. Nós falamos na aula passada sobre o poder dos olhos. fundamental na transmissão de humildade do paciente, porque toda doença é falta de humildade, toda. Eu usei a palavra bitul, em hebraico é anulação. Então todo o crescimento desorganizado, desalinhado, que gerou uma doença numa pessoa, é algum aspecto que não foi ainda retificado, alinhado, algo de falta de anulação, falta humildade para a pessoa perante a Deus. A pessoa é muito arrogante, enfim, a coisa se desalinhou e com a passagem do tempo acabou se manifestando, Deus me livre, em doença. Então a ideia é de que a mão pode fazer esse segundo passo de como que tentar remover essa doença. Número 3, ela também manifesta o amor. Quer dizer, a ideia de que a mão se torna um instrumento cirúrgico, fazendo sutura e balsamando o ponto afetado ou a doença da pessoa. Eu acho que daí que vem até mesmo algo instintivo para os seres humanos de acarinharem com a mão alguém que tem dor. E é curioso, porque dor não necessariamente é localizada. E quando é localizada, a gente não acarinha no ponto que está doendo. A gente só dá carinho para alguém que está com dor, onde a dor não é identificada. E com a mão a gente faz isso. Eu não conheço ninguém que dá carinho com os cotovelos, ou com o nariz, ou com o pé. É com a mão que a gente faz isso. Olha, é uma coisa instintiva que o ser humano, em geral, perdeu esse conhecimento. Então nós estamos tentando resgatar um pouquinho isso. E por fim, a mão conclui a área afetada, o estado afetado da pessoa, buscando que haja até um desaparecimento total da doença. Quer dizer, obviamente, isso é alguma coisa muito sutil e eu não acredito que a maioria dos médicos vão praticar isso, mas eles podem praticar isso sem dizer que estão praticando isso com a intenção do que está sendo explicado aqui. Quer dizer, a gente já falou muito da importância da intenção do médico como agente espiritual de buscar a cura do paciente. E ele precisa trazer essa segurança para você, porque o médico, em certas horas, como eu expliquei na aula passada, ele troca de função e, de repente, se torna aquele que vai intermediar você com a sua partida desse mundo para outro. Ele perdeu a função de médico, ele se tornou, naquele momento, um agente espiritual que precisa ter a compaixão e a sabedoria e a sensibilidade de fazer você fazer essa passagem. E eu expliquei para vocês que isso é muito fundamental, porque uma pessoa que está nesse momento de dificuldade, nesse momento ela atinge o clímax da fé no mundo vindouro que ela tem. É nesse momento, quando fica revelado para ela que o seu tempo está se terminando aqui. E o médico tem a função de deixar de ser médico naquele instante e se tornar como um sacerdote, que está fazendo agora, trabalhando num grau de oferenda no templo sagrado. Algo muito mais elevado, mas é uma função que tem que ser conhecida pelo médico, para aliviar, por compaixão, justamente a dor do paciente. Continuando no item 4, vamos trazer aqui um exemplo interessante das escrituras. Uma referência explícita, o que é raro. Em geral, as coisas têm algum grau de interpretação ou de alusão, mas às vezes a gente encontra coisas literais, realmente. Isso acontece no livro de Reis 2, Melachim, em hebraico. Melech é rei, Melachim são reis. Tinha um certo rei chamado Aram, rei na Síria, se não me engano, estava em Damasco na época. E ele tinha um comandante do exército que chamava Naaman. E interessante que era o comandante do exército, coisa que a gente hoje em dia não ouviria falar. E era um leproso. Mas era o comandante do exército do rei, desse rei Aram. E esse rei tinha ouvido falar muito dos milagres que fazia na época, nessa época que nós estamos tratando, do profeta Elisha. Elisha, traduzido em português, é Eliseu. Ele foi o grande aluno do profeta Elial, que veio antes dele. Elial é alguém muito especial, que ele é aquele que anunciará a redenção final. Ele é o anunciador do Messias. Ele teve um grande aluno, vamos dizer assim, que ele passou o bastão para esse outro profeta, chamado Elisha, em hebraico. E então esse profeta também tinha um nível altíssimo, etc. Ele fazia milagres e o rei queria que o general, o comandante do seu exército, fosse para Israel para ser curado. Ele foi até Elisha e Elisha falou para ele que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Também conta o livro dos reis que Naamã não gostou. Ele ficou com raiva porque, como ele até fala no versículo, que ele se retirou dizendo, eis que pensava eu que certamente ele sairia até mim. Quer dizer, o comandante achou que o profeta tinha que vir até ele. Não ele ter que vir até o profeta. Alguém muito importante, um comandante de um exército leproso, achava que um profeta tinha que vir até ele. Sinta escrito nas escrituras, lá com raiva, com indignação. Eu achava que ele tinha que vir até mim para que ele pudesse invocar o nome do Senhor, seu Deus. E olha o que ele fala, e assim pudesse passar a sua mão sobre o lugar e curar o leproso. Uma referência explícita da cura pela mão, não inferida, explícita. E é interessante que Naamã, ele vira as costas e vai embora, ele não quer saber do Elisha. E aí também conta as escrituras que os servos desse comandante acalmaram ele e acabaram convencendo ele que ele deveria obedecer um profeta. O profeta não é uma pessoa qualquer. E parece que ele fez isso e mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. E assim diz o texto que a sua pele ficou como de um recém-nascido, assim, ficou nova. Essa história interessante de Naamã que a gente traz aqui. Muito bem, só que isso se desenvolve mais. Olha o que acontece agora. Como está tudo na Torá, está tudo na sabedoria de Deus. Em hebraico, a palavra Jordão é traduzido ao português. A palavra Jordão é Yarden. A palavra Yarden, eu tentei marcar aqui para vocês. Percebam que eu sublinhei 3 das letras e deixei em negrito 3 das letras, para mostrar que Yarden é uma interpolação, ou seja, é uma junção de 2 palavras, de 2 letras, mão e cantar. Tem a palavra Yad e aqui a palavra na raiz, a palavra Aran, que é cantar. A palavra do Jordão, Yarden, ela é composta por 2 palavras, Yad e Aran. Portanto, a gente poderia dizer... O que é? O que significa Jordão? A mão cantante. Mão e cantar. Vamos tentar entender o que significa. Qual é a simbologia aqui dessa palavra? Por que essa palavra quer dizer mão e cantar? A mão cantante. A mão cantante é a mão de um músico tocando um instrumento. Quem toca um instrumento sabe, a mão se mexe. Ela está acompanhando com ritmo a música. O que acontece então? Isso de fato está escrito. Quando Elisha chamou o espírito da profecia, está escrito, trazei-me um músico. E sucedeu que quando o músico tocava, veio a mão do Senhor sobre Elisha. Isso num outro verso, no livro do rei. Olha que coisa. A origem espiritual da música santa, de fato, é importante, é a mesma origem da profecia. Então, quando o profeta pediu para um músico vir tocar uma música para ele, aí o profeta recebeu o espírito da profecia, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo da profecia, naquele momento, ele recebeu através da música, que agitou, vamos dizer assim, espiritualmente isso. Porque daí a gente vê que podemos inferir qual é a música que está sendo escutada então no Jordão. Nós temos que trabalhar todos esses temas. Jordão quer dizer mão e quer dizer cantar. A gente já viu que o profeta, então, pegava essa mão cantante, é a mão cantante de um músico que está fazendo música. O que isso tem a ver com Jordão? E por que ele pediu para o Naamã se imergir 7 vezes no rio Jordão? Porque nós estamos vendo que o profeta, para que ele recebesse sobre si essa força espiritual de profecia, ele justamente pedia que houvesse um músico que tocasse música santificada para que viesse para ele justamente essa profecia. Daqui nós podemos inferir que escutando a música no Rio Jordão significa, o que é escutar a música num rio? Imergir nele. Ou seja, é uma questão abstrata. que é ouvir a música de um rio? Como é que você vai ouvir a música do rio? Você vai entrar dentro do rio, se afundar dentro dele, imergir nele. Isso você está, por assim dizer, escutando a música dele, ou seja, fazendo uma imersão e integrando o poder da sua alma nesse rio. Está completamente envolvida por essa água. Qual é a música, o tema da música do rio, por assim dizer? A gente fala que é o fato de que a terra de Israel foi dada ao povo de Israel pela mão de Deus. Porque tudo é conectado, você não pode enxergar isso como um evento separado do outro. Não foi por acaso que o profeta determinou que esse cidadão tinha que fazer essa imersão no rio para se curar de um mal espiritual. Lembre-se que a gente fala que a lepra bíblica, ela não é a lepra que a gente conhece hoje. Ela é um outro assunto que não tem uma tradução melhor. Chama Tsahara, na verdade é uma doença espiritual, que tem uma descoloração da pele, não é igual à lepra. O profeta sabia disso, ele tinha esse conhecimento profético que ele precisaria curar essa pessoa através dessa mão cantante, da música, e assim fazer com que a pessoa fizesse essa imersão no rio, e o rio, ele já é o nome dele propriamente dito, já é ligado à mão, enfim, todas essas relações que nós trouxemos aqui. O ponto é de a gente não subestimar justamente que a mão pode fazer. Tanto que de manhã cedo, quando um judeu observante acorda, ele lava a mão dele alternadamente com o recipiente, porque como existe no nível místico, a gente aprende que quando a pessoa dorme, o sono é 1/60 da morte. A pessoa experimenta, como se diz, um gosto da morte. Ela não está completamente nesse mundo. E quando ela acorda de manhã, de fato, ela volta, a alma volta por inteiro, mas fica um resquício de algo negativo na mão. E porque a pessoa se lava, faz um processo chamado Netilat Yadayim, quer dizer, a lavagem da água, para tirar essa impureza. E por que na mão? Porque a mão, a gente falou tanto da mão, tem um potencial de cura, a mão também é da onde se faz coisas muito negativas. É por isso que fica na mão o resíduo da impureza. Existem várias referências bíblicas sobre isso, da maneira que fala que Caim sujou sua mão quando ele matou o seu irmão, etc. É na mão, a mão é uma ferramenta espiritual. Ela pode ser usada para cura, mas também pode ser usada, Deus me livre, para fazer uma coisa negativa. Então é na mão que fica o resquício, é o sangue na mão da pessoa. Então a ideia de que se limpa porque causa essa impureza. E é tão profundo isso, no nível místico, que a gente aprende que antes de a gente lavar essa mão, a gente não deve colocar nossos dedos, nossa mão, em qualquer lugar que tenha profundidade, por exemplo, não colocar o dedo nos olhos, etc, etc, para evitar, Deus me livre, de impurificar essas regiões que têm que estar sempre tão limpas. Alguns pontos básicos, que nós, só para resumir algumas coisas que nós já falamos até então, basicamente, apesar de a gente estar falando de assuntos tão espirituais e tão elevados, nós estamos falando aqui constantemente de sensibilidade e balanço. Você vê um bom médico se ele demonstra de fato sensibilidade e balanço, seja no diagnóstico como no tratamento dos pacientes. Falamos que através do toque das mãos, dos dedos também, existe uma comunicação que é exercida com o paciente. É fundamental esse toque. E de fato, antigamente, fazia parte do diagnóstico de um médico, e em particular para a gente que estava sujeito à cirurgia, e que houvesse toque do médico. É muito importante isso. Esse balanço apropriado de tocar e não tocar que o médico faz é um conceito que parece mundano. Ah, ele toca, ele é sensível. Na verdade, é um conceito de Kabbalah muito profundo e muito antigo. Chama Mate Velo Mate, tocar e não tocar. Aliás, traz o Zohar que assim que Deus protege as pessoas. Na verdade, fala das pessoas justas, do povo de Israel, das pessoas justas e bondosas, como uma águia que bate suas asas, Mate Velo Mate, ou seja, tocando e não tocando nos seus filhotes. Essa é a maneira que existe um envolvimento da providência divina na vida da pessoa, de uma força espiritual, de uma vitalidade, mas ao mesmo tempo existe o espaço para que haja o livre-arbítrio da pessoa, a pessoa viva a sua vida. Então, essa sensibilidade de balanço, de tocar e não tocar, que na verdade é uma característica da mão, ela tem a ver com vários aspectos do médico, incluindo esse assunto de terapia e diagnóstico. Também é um tocar e não tocar. Quanto vai ser de terapia, quanto vai ser de diagnóstico, como é que vai existir um balanço entre os dois? Então, é muito importante que o médico seja equilibrado, para que ele busque a retificação justamente desses aspectos espirituais que podem ajudá-lo muito. Eu falo isso depois. Mais profundamente, esse aspecto de mater vela mater, de tocar e não tocar, é relativo à própria expressão da empatia com a condição do sofrimento do paciente. Ou seja, de novo, num outro nível, o médico ele tem proximidade emocional e depois ele tem uma retração emocional. Isso também é tocar e não tocar. Isso tudo favorece o paciente, e o paciente percebe isso, principalmente que ele está muito vulnerável, ele percebe esse equilíbrio do médico. Esse balanço todo que nós estamos falando é algo que tem a ver com o grau de Tiferet. Tiferet, se vocês lembrarem, é aquele atributo divino que se encontra com o resultado de Gevurá, severidade divina, e Hesed, que é a benevolência. Tiferet, portanto, é a beleza, é o produto do equilíbrio total. Então, na verdade, quando você tem esse equilíbrio entre diagnóstico, terapia, empatia, ou seja, aproximação emocional e restrição, tudo isso nós estamos falando que representa a compaixão. Na verdade, como por isso que eu tinha explicado na outra aula, que compaixão é um assunto muito complexo. Compaixão não é que nem amor. Amor é um sentimento, uma emoção básica. Compaixão significa equilíbrio entre distância e proximidade, e ao mesmo tempo o desejo de retificar, de fazer um conserto. Tudo isso chama-se compaixão, rahamim. E isso tem a ver com o que a gente chama em Kabbalah, por incrível que pareça, a mão exaltada. Ou seja, o ideal de um médico, de uma pessoa buscando equilíbrio nesse sentido, é que ela esteja ligada com esse caminho do meio. Esse equilíbrio que vai propiciar à pessoa esse grau de Tiferet. E interessantemente também, Tiferet, em Kabbalah, significa beleza, harmonia. Porque como existe como um atributo, uma qualidade divina entre o severo e o bondoso, como já expliquei várias vezes, ele representa a beleza estética, inclusive. No nível externo, Tiferet é belo, quer dizer, beleza. Algo que é belo é algo que tem harmonia entre forma e conteúdo. Conteúdo só, sem forma, ele não tem sentido. Ou seja, bondade sem forma, sem um pouco de severidade que restringe ela, ela é jogada a esmo, ela é jogada para fora. A gente ganha a noção de valorizar a bondade quando ela é, de fato, misturada, integrada, usando uma palavra de Kabbalah, quando ela é interrelacionada com outro atributo. Ou seja, um atributo existe dentro do outro. Aí eles existem em balanço, em equilíbrio. Aí você tem Tiferet, aí você tem beleza. Você tem a dose certa do tocar e não tocar. Isso é uma condição de beleza, de harmonia. E é isso que a pessoa deve buscar. E é de fato através dessa beleza, desse balanço espiritual, que daí vem a ideia conhecida do que a gente chama de sexto sentido, a intuição. A intuição, ela precisa dessa estrutura de balanço para ela se manifestar. Uma pessoa que tem muita intuição, uma pessoa em geral equilibrada, o equilíbrio e a intuição e a revelação de algo mais transcendental depende justamente desse caminho do meio que a gente está falando aqui. Ou seja, no caso do médico, da maneira na qual ele vai julgar uma situação ou outra. Mas isso vale para todos nós. Esse é um segredo muito importante. Ou seja, por que tudo isso acontece? Porque, na verdade, num outro nível, tudo isso tem a ver com Da'at, que é entendimento. Da'at é um atributo mental. Chama-se entendimento. Não é que nem sabedoria e também não é que nem compreensão. Entendimento é uma outra palavra. Entendimento significa o alinhamento entre intelecto e as emoções. Está alinhado. Quando você tem teu emocional alinhado com teu intelectual, você está equilibrado. Então, através desse equilíbrio central, você de fato consegue entender as coisas. Essa clareza, ela tem a ver com a maneira que você vai prosseguir na sua vida, julgar as coisas e fazer tudo dessa maneira que a gente chama de tocar, mas não tocar. Só um último ponto que eu queria trazer sobre a mão, que eu trouxe igual da visão. No final da aula passada, eu falei que com o distanciamento do nível espiritual das pessoas, cada vez mais caindo, muitas vezes, os médicos, por exemplo, que os médicos têm que usar aparatos como raio-x e tomografia, lembra que eu falei? Para poder, como que, ajudá-los a enxergar, porque eles perderam a visão espiritual que antes eles teriam. A mão é igualzinha. A mão também, porque o médico, ele hoje em dia, ele utiliza uma série de instrumentos para cirurgia e para toques, coisa que no passado, pessoas mais refinadas espiritualmente não precisariam disso. E a gente ouve dizer até de uma nova, na verdade é velha, mas é um retorno a uma espécie de cirurgia que combina um pouco da medicina moderna com um pouco desse aspecto que eu estou trazendo, onde médicos fazem cirurgiões, uma pequena incisão, de fato com instrumento, mas que chegam até a usar a mão ou os dedos para trabalhar em alguma coisa interior na pessoa. Quer dizer, existe alguma tendência a essas coisas. Mas o paralelo é igual. Assim como o médico perdeu o poder da visão espiritual e teve que se equiparar com uma série de aparelhos tecnológicos, a mão vai também. As pessoas perderam a sensibilidade do toque, perderam a sensibilidade de cura pela mão e tiveram que se aparelhar com toda essa tecnologia e a ciência. Mas que tudo isso traga, de fato, importante retificação e a cura para as pessoas. E essa é a nossa aula de hoje.